Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocers! Hoje é segunda-feira, dia de começar a semana, que também tem feriado, mas a gente está aqui com a mesma garra, com o mesmo ímpeto de sempre para trazer para vocês muita informação.
Feriado para gente que está no Rio, porque esse não é um feriado nacional. Você sabia disso, Marcelo?
Sabia. Alguns estados, como São Paulo, Rio
Brasília
de Janeiro...
Brasília não tem feriado.
Mas São Paulo, Rio de Janeiro tem.
Pois é, Marcelo. Apesar do feriado, eu quero perguntar para você... Você sabe qual é o país que em 2050 pode ter a capital debaixo d'água?
Sei, porque esse é o nosso tema de hoje, falar de um país que todo mundo apostava que ele seria convidado para entrar nos BRICS.
E foi, só que não aceitou.
Só que ele não aceitou. Ele até falou assim, gente, eu quero, mas não quero agora. E por que que ele não quer agora? Essa coisa que muita gente ficou se perguntando. Esse país, para quem não sabe, é a Indonésia, que fica no Sudeste Asiático e que muita gente nunca ouviu falar tão bem quanto vai ouvir falar hoje. Isso eu te garanto.
Então vamos chamar o nosso primeiro entrevistado de hoje para entender melhor quem é a Indonésia. A gente conversa agora com o professor Alexandre Uehara, coordenador e professor de Relações Internacional da ESPM, especialista em Ásia. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, professor?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
Professor, a primeira pergunta que não poderia deixar de ser é: por que a Indonésia ainda não entrou no BRICS?
Essa é uma boa pergunta. Tem tantos países que pleitearam participar do BRICS, né? Aí temos algo em torno de 20 países que pediram para participar. Inclusive, a própria Indonésia, né, já tem há 2 anos aí participando dessas negociações e agora, né, na última reunião que foi na África do Sul, o presidente não entregou a carta de desejo de integrar, né, o BRICS. E aí, algumas explicações possíveis. Né? Primeiro, a versão do presidente da Indonésia, que ele disse, né, que deveria, então, ser necessário que o país pudesse analisar melhor, né, as vantagens e desvantagens de integrar os BRICS neste momento. E aí, de certa forma, a gente entende que existem algumas incertezas mesmo, né? Temos que lembrar que a Indonésia tem relações importantes com os países asiáticos, mas também tem relações importantes com os países ocidentais. E neste momento a gente tem aí uma certa tensão entre as duas principais economias mundiais, que são os Estados Unidos e a China. E, tradicionalmente, a Indonésia busca ter aí uma posição de neutralidade, vamos dizer assim, buscando ter a abertura de negociação, de oportunidades com vários países. Então, também essa busca de análise, neste momento, creio que tem a perspectiva do presidente entender que é necessário ter como é que vão se acomodar essas disputas que acontecem neste momento.
Professor, quais seriam as vantagens do país entrar no bloco?
Temos que pensar que a Indonésia, ao fazer parte desse bloco dos BRICS, poderia ampliar o seu mercado. Hoje, já faz parte dos BRICS, né? A China, a Índia, o Brasil, a Rússia, e fora agora os novos membros que vão ingressar. E com esse ingresso, né, nós vamos ter aí uma população bastante grande, e população maior significa também maior mercado para ser aproveitado. Então, um dos fatores importantes nessa aproximação talvez seria pensar nesses novos mercados que poderiam ser aproveitados pela Indonésia. É um país que tem aí relações importantes com vários países, uma economia que está crescendo bastante, e isso seria interessante. Mas também existe outro lado, que é o lado do investimento, né? Você tem aí a Indonésia, é um país ainda em desenvolvimento. Temos que lembrar que dentro dos BRICS, hoje nós temos um novo banco de desenvolvimento, que é um banco, como se é alternativo, no sentido de não depender do Banco Mundial, do FMI, né? Você pode ter recursos através ou por meio desse banco. E também a Indonésia teria aí um outro benefício, que é de poder acessar esses recursos de uma maneira um pouco mais fácil, né? Pelo menos assim que tem sido colocado, do que se fosse tentar esse recurso pelas instituições tradicionais aí do sistema internacional. Então a gente percebe que existem algumas vantagens, no sentido de tanto buscar mercado internacional, como também recursos para os investimentos necessários na Indonésia.
Professor, ao contrário do governo brasileiro, a Indonésia, ela quer entrar na OCDE. Isso também poderia ter sido um fator de atrasar essa entrada no BRICS?
Na verdade, o objetivo de entrar no OCDE, eu creio que isso, os critérios da OCDE são muito mais rigorosos que a entrada nos BRICS, o que deve ser atendido pela Indonésia. Então, uma vez que a Indonésia se habilita a participar da OCDE, também teria a possibilidade de entrar nos BRICS, até porque os critérios são muito menos rigorosos. Mas, de fato, né, você tem aí uma demanda, né, para atender, né? Então, como eu falei, ingressar na OCDE não é uma coisa simples, você tem, vamos dizer, uma tarefa de casa a ser feita, né? É bastante grande, em termos de ajustes, de transparência, de adequação do governo, de medidas, que isso de fato exige um investimento, né, de tempo, de recursos por parte do governo indonésio, e que neste momento, talvez, isso tenha sido um fator que pode ter contribuído para essa decisão, mas mesmo assim, como eu falei, né, no caso dos BRICS, as exigências são muito menores. Mas, enfim, acho que entre os dois aí, de fato, a Indonésia nesse momento deu prioridade para a OCDE.
Professor, tem algum país que integre hoje o BRICS que não seria bom para a Indonésia estar alinhado politicamente com ele? E essa é a primeira pergunta. E a segunda é dos que ainda vão compor o BRICS a partir do ano que vem, se tem algum país que, assim, a Indonésia discorde?
Bom, se a gente voltar um pouquinho na história da Indonésia, né, é um país que liderou ali o grupo dos chamados países não alinhados, o G77, né, na época que nós tínhamos a Guerra Fria entre Estados Unidos e a ex-União Soviética. E a Indonésia capitaneou, né, esse grupo, buscando ter aí um pouco de maior autonomia, de ser um grupo alternativo, de ter maior independência. Então, o que eu vejo é que, assim, para a Indonésia, neste momento, estar na região asiática traz para ela uma preocupação de ter boas relações com a China, né, que é a segunda maior economia do mundo, e que tem ali uma posição também militar importante, não só econômica, mas agora com a construção das ilhas artificiais, com os investimentos que a China vem fazendo na sua área de defesa. Eu vejo que a Indonésia não quer ter relações tensas com a China, até porque, de fato, até mesmo nos Estados Unidos hoje, em termos geopolíticos, estratégicos, a posição chinesa militar na área de defesa é muito forte, né? E na região asiática, eu diria que tem mais força que o poder militar norte-americano. Por outro lado, se é, então a Indonésia tem interesse em ter uma aproximação com a China, ter boas relações com a China, também não dá para abrir mão das relações que a Indonésia tem com o mundo ocidental e praticamente com os Estados Unidos. Então, eu diria que mais do que grupos, né, perigosos para a Indonésia ter relações, é o quanto ela não quer perder as oportunidades que ela pode ter. É um país que tem crescido bastante, mas é um país que tem crescido com relacionamento com o mundo, né? Não é um grupo específico, mas tem recebido investimentos e tem exportado para vários países. Isso é o que tem permitido que a Indonésia tenha tido um crescimento no seu PIB bastante significativo, não só na Ásia, mas no mundo. Então, eu vejo que a preocupação da Indonésia neste momento é manter essas portas de oportunidades abertas com o mundo.
A Indonésia vai passar por um processo eleitoral daqui a pouquinho, né, professor? Isso também poderia ter influenciado essa decisão de não entrar no BRICS, por enquanto?
Creio que sim, né? Como o próprio presidente mencionou, existe um grau de incerteza. E nesse momento de instabilidade que o mundo vive, ingressar agora no BRICS, talvez, a gente nunca sabe, né? Pode ser que tenha resultados muito positivos, mas também pode ser que, né, nesse momento de tensão que a gente vive, né, depois nós tivemos a eclosão da guerra no Oriente Médio com Israel. Então, existem muitas instabilidades e a preocupação, né, tendo uma eleição próxima, eu creio que isso acaba pesando, sim, nas decisões, né, dessa aproximação com os BRICS neste momento.
Professor, a Indonésia faz parte de outro bloco, né, da ASEAN. E qual que é a diferença, né, da ASEAN para um bloco como o BRICS?
A ASEAN é um grupo muito importante, né? Acho que aqui no Ocidente, ou particularmente no Brasil, a gente não dá muita atenção para esse grupo, né, que é o grupo de países do Sudeste Asiático. Inicialmente, esse grupo ele foi formado para dar uma certa garantia de independência. Temos que lembrar que a maioria dos países do Sudeste Asiático ali, eles são países que se tornaram independentes pós Segunda Guerra Mundial, né? Porque eles eram dominados por potências europeias ou até mesmo pelo Japão, né? Que durante a Segunda Guerra Mundial ocupou uma grande parte, uma grande área do Sudeste Asiático. Então, é depois da Segunda Guerra Mundial, com a saída das tropas americanas, com uma decisão também dos países europeus em dar independência às nações asiáticas, que elas se tornam independentes. Mas havia, né, num ambiente de Guerra Fria, de muita tensão internacional, a preocupação de que esses países menores, recém-independentes, pudessem sofrer pressões e até mesmo ameaça às suas soberanias, às suas independências. Então, esse agrupamento ele vai surgir com o objetivo de garantir entre eles ali uma certa força para a defesa das suas próprias independências. E no segundo momento, uma outra preocupação também muito importante nessa região do Sudeste Asiático com a ASEAN é de tentar evitar, né, o máximo possível que houvesse ali conflitos militares entre essas nações, né? São nações novas, pobres, e que os conflitos poderiam complicar muito a situação desse país. Então, é uma região pacificada nesse sentido, né? Uma preocupação importante, e que ao longo do tempo, apesar de serem países pequenos economicamente, agora, bom, a Indonésia já tem um outro patamar, né? Se compararmos com os anos 50, 60, hoje é uma economia que está ali entre as 20 maiores e com uma perspectiva de chegar entre as 5 maiores até 2045, que é a meta do governo indonésio. Hoje, ao longo do tempo, essa ASEAN foi ganhando importância, tem uma importância regional hoje, inclusive na área de segurança, né, que é um tema importante, e também tem ganhado importância na questão econômica. Se a gente pensar hoje para o Brasil, por exemplo, esse grupo da ASEAN tem uma relação comercial com o Brasil maior que o Mercosul, né? Então isso mostra a importância da ASEAN, uma relação econômica importante, são países que têm crescido economicamente, e é importante que o Ocidente, o Brasil em particular, dê atenção, uma maior atenção aos países da ASEAN, porque é um mercado em crescimento e que tem grandes oportunidades econômicas.
O senhor falou da pretensão da Indonésia de ficar entre as 5 economias do mundo até 2045. O que promoveria a Indonésia a galgar tanto? Para quem não conhece, a pessoa que não entende, o que a Indonésia tem a oferecer ao mundo para chegar a uma economia tão forte assim, professor?
Uma coisa interessante que acontece na Ásia, que é diferente talvez para o público poder entender, né, que comparando com a nossa região da América do Sul, é que as economias no Sudeste Asiático elas crescem numa sequência, né? Então, se a gente pegar o pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter ali o crescimento econômico do Japão, a recuperação do pós-Segunda Guerra, né? Nos anos 60, o Japão gera uma grande economia. E quando chega nos anos 70, 80, a economia japonesa, a mão de obra, fica muito cara. E o Japão passa a transferir parte da sua cadeia produtiva para países vizinhos. Aí vai atingir lá a Coreia, Singapura, que na época ficou muito conhecido como os tigres asiáticos, mas também essas economias, como a Coreia, que a gente vê hoje, é uma potência econômica, com os telefones celulares, com carros, começa também a ter um custo de mão de obra elevado, e isso vai fazer com que esses países chamados tigres asiáticos passem a levar para outros países com uma mão de obra mais barata parte dessa produção que era intensiva mão de obra. E a Indonésia passa a fazer parte disso, a China também, né? Só que a China é um caso à parte, porque ela ultrapassa todos os demais países, conseguiram alcançar um crescimento econômico muito grande. Mas a Indonésia também, né, vem participando desse processo. Então a Indonésia é um país aberto aos investimentos, tem recebido investimentos importantes de países asiáticos, inclusive da China também. E isso tem feito com que a indústria indonésia venha a crescer e tenha crescido bastante nos últimos tempos. Então, quando a gente fala dessa aproximação com os países dos BRICS, também há interesse da Indonésia nessa aproximação, porque também para o crescimento, para a manutenção do crescimento e para que ela possa atingir as metas, né, de crescimento econômico para chegar a ser uma das 5 maiores economias do mundo em 2045, que ela venha atrair também investimentos dos países dos BRICS. Então, esse crescimento ele está assim, muito baseado na recepção de investimentos externos, no crescimento da sua indústria, e com isso fazer então com que o seu comércio promova um maior crescimento da economia, gerando maior renda à população, criando mercado interno, e isso fazendo com que ela consiga atingir suas metas lá no futuro.
Professor, o presidente do Paraguai, prestes a assumir a presidência do Mercosul, já disse que se não conseguir fazer aquele acordo tanto tempo que está sendo tecido entre a União Europeia e Mercosul, que ele vai tentar a ASEAN. O que o senhor acha disso?
Bom, tem dois aspectos aí. Primeiro, eu diria que assim, realmente a nossa negociação Mercosul-União Europeia, eu era jovem quando comecei a estudar essa integração e já se passaram muito tempo, já terminei a faculdade, sou professor e a negociação ainda não acabou. Isso é meio desanimador, né? Porque apesar de toda a pompa que foi anunciado, o encerramento das negociações, já se passaram aí algum tempo e ainda não foi internalizado, né, pelos países o acordo que impacta de maneira significativa, porque a acordo não entra em vigor, né? Os países não conseguem aproveitar aquilo que foi acordado, que está colocado, que foi negociado, ou seja, do fluxo comercial com vantagens em termos de preferências tarifárias, e a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? Então a gente já viu aí não só essa ducha de água fria, porque não vem, mas como inclusive algumas ameaças. Então, além das dificuldades que já sabíamos que íamos ter, né, de internalizar este acordo pelos diversos países da União Europeia e também aqui nos países do Mercosul, mas lá na Europeia são muito mais países, né? E alguns países declarando que têm dificuldade em fazer esse acordo por causa das questões ambientais, prevai, mas muita gente sabe que isso é mais uma questão de protecionismo, né? Um argumento adicional ao protecionismo europeu. E isso, de fato, acaba trazendo dificuldades para a gente saber quando é que esse acordo vem virar a ser implementado de fato. Então, diante desse cenário, os países aqui da América do Sul, particularmente os países do Mercosul, ficam muito decepcionados e buscando alternativas, né? Porque não dá para ficar esperando indefinidamente. Se a gente olhar para o mundo viu vários acordos de integração econômica. E o Mercosul ele está com acordos muito restritos. E cada vez que um país lá fora faz um acordo e os nossos países aqui do Mercosul não fazem acordo, nós perdemos competitividade, né? Só para dar um exemplo, ou dois exemplos asiáticos, né? O Japão e a China, por exemplo, eles só vão começar a negociar de maneira mais intensiva acordos de integração econômica a partir dos anos 2000, ou seja, neste século aqui. E ambos os países, tanto China quanto Japão, eles já têm cerca de 20 acordos, 18, né, 19 acordos ali, próximo dos 20 acordos em ativos, né, funcionando. Enquanto nós, aqui, falando especificamente do Brasil, nós estamos com algo em torno de 8 acordos, se não me engano, funcionando, e alguns acordos muito pequenos ou funcionando de maneira muito parcial ainda. E aí, pega alguns países, né, como Paraguai, Uruguai, que são economias menores, eles se ressentem disso, falam, poxa, tantas oportunidades que podem ter, né, nos acordos internacionais, e nós aqui estamos amarrados, né, neste acordo do Mercosul, que é o 4+1, né, ou seja, o acordo do Mercosul, os países do Mercosul só podem fazer acordo se todos fizerem, mas aí isso dificulta bastante, né, a gente pega, infelizmente, né, alguns dos países com problemas econômicos, como é a Argentina agora, isso dificulta muito o avanço em acordos comerciais, e isso acaba criando muito descontentamento, e aí há alguns momentos, como o Paraguai ou a própria Uruguai também, já anunciaram em algumas vezes que vão buscar acordos bilaterais, né? Isso a gente até entende, mas não é bom para o Mercosul. Entendo que para o Mercosul seria mais interessante avançar nos acordos multilaterais, ou seja, do 4+1, né? Porque tanto não só o Paraguai, que foi mencionado agora, mas também o Uruguai, a Argentina, o Brasil, tem interesse em ampliar esses acordos comerciais.
O senhor colocou que a Indonésia tem objetivos ousados, né? Tanto econômicos. Agora, ela pode querer também se posicionar no mundo, assim, fazendo coro com Brasil e Índia, buscando uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, uma vaga permanente? O senhor acha isso?
Olha, a possibilidade eu creio que existe sim, né? A Indonésia, como falei, já tem um PIB de mais de US$1 trilhão, 1,3, quase 1,4 trilhão de dólares, está entre as 20 maiores economias do mundo. É uma liderança importante, né? Como eu falei, foi liderança no passado em relação aos países não alinhados, mas quando a gente pensa na ASEAN hoje, dentro do Sudeste Asiático, a Indonésia é uma das maiores economias, né? E também uma das maiores populações. Então, isso traz à Indonésia um papel importante na região, né? Já tinha um papel importante anteriormente, mas agora com essa ampliação do seu poder econômico, o crescimento do seu PIB, isso vai permitindo à Indonésia, vai criando um potencial à Indonésia de buscar novos patamares, inclusive de inserção internacional, de participação internacional. Então, se esse quadro que o governo indonésio está buscando de ampliar o seu PIB a chegar, né, até a quinta posição entre as maiores economias do mundo, isso, diria que a credenciaria a buscar papéis, né, internacionais de maior relevância, não só no âmbito da região, mas também fora da região.
Professor, uma notícia que é fora da economia, mas muito relevante, é que Jakarta, a capital da Indonésia, que tem hoje 10 milhões de habitantes, existe essa notícia de que pode estar 95% submersa pelo mar até 2050. Como é que os analistas internacionais veem isso?
Esse é um ponto bem importante, né? Está e não está relacionado com a economia. Estamos falando de meio ambiente, que é um tema importante, até recentemente, agora me esqueci o nome do país, mas que na Assembleia da ONU, ele não foi à ONU, mas ele mandou um vídeo dele fazendo discurso a partir do seu país, e o país já estava, né, ficando submerso pela elevação dos mares, né? Então, há países que já estão sofrendo de maneira bastante intensa com os efeitos climáticos, com o aquecimento global, e esse país, então, acaba sendo um deles. E a Indonésia tem dois aspectos que a gente pode avaliar. Bom, primeiro, é esse objetivo de crescimento econômico que a Indonésia quer e é importante para o país, mas a consequência, o efeito colateral do crescimento econômico da Indonésia e dessas outras economias da região ali, como eu falei, é uma região bastante povoada, é uma população bastante grande. Eu falei dos BRICS, mas se a gente pegar a região da Ásia como um todo, a região da Ásia como um todo representa algo em torno de 60% da população mundial. E é uma população que ainda tem muito em termos de necessidades para serem satisfeitas, né? Necessidades tanto de alimentação, de vestimenta, de bem-estar de maneira geral. Obviamente que nós queremos, desejamos que essa população tenha condições melhores. Só que isso significa também que elas vão consumir mais. E aí nós incluímos a própria Indonésia, a população indonésia. Queremos que eles possam ter um bem-estar melhor. Mas imagina, né, só o que seria, o que será, né? Esta população que hoje consome pouco em função da sua baixa renda, tendo uma renda maior e consumindo mais, né, aos padrões assim, de países mais desenvolvidos. O impacto que isso pode, né, e deverá ter sobre o mundo, se nada for feito, é muito grande. Um dos textos que eu estava lendo recentemente mencionava a preocupação que esse crescimento econômico que a Indonésia almeja e está desenvolvendo vai também elevar a quantidade de energia necessária para manter a sua economia, suas indústrias. E hoje a economia indonésia ela é muito dependente de energias não renováveis, né? E a preocupação toda de fazer com que a Indonésia passe a adotar um padrão maior, né? Uma quantidade maior de energias renováveis, energia solar, energia eólica, porque esse crescimento econômico todo mundo deseja, mas temos que olhar também do outro lado qual o impacto que esse crescimento econômico pode causar no meio ambiente, e aí não só para a Indonésia, mas para o mundo todo.
Professor, o senhor está colocando novamente os objetivos econômicos da Indonésia. A gente pode fazer uma comparação, um grau de comparação de vantagens e desvantagens que a Indonésia teria em relação à economia brasileira, por exemplo? O Brasil poderia se sentir ameaçado pela Indonésia nos BRICS?
Bom, eu sou da perspectiva mais otimista. Eu diria que, assim, nós vamos nos sentir ameaçados, o Brasil, se nós ficarmos acomodados à situação que nós estamos hoje. Eu acho que o Brasil vem perdendo parcela importante, né, de competitividade, de mercado internacional nas últimas décadas, né, desde o final da década, do final do século passado. E olhando especificamente para a indústria, né, que é uma área que eu ressaltei aqui no caso da Indonésia, que tem crescido bastante, tem sido um fator de impulsionamento da economia indonésia, de crescimento da economia indonésia. Enquanto no Brasil, ao contrário, né, nossa indústria ela tem perdido espaço, né, em termos de participação do PIB, em termos de competitividade. A nossa indústria participava em algo em torno de 25%, até mais do que isso, do PIB nacional. E as últimas estatísticas, né, de 2022, 2023, apontam que a indústria nacional participa hoje, em termos de PIB, algo em torno de 10%. Né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 10%. Então nós perdemos aí 15 pontos percentuais de participação da indústria no PIB nacional. E sem contar a perda de competitividade. Né? Nós éramos um país em que exportávamos eletroeletrônicos, exportávamos carros, né, além das commodities, que também é um produto importante que o Brasil exporta, e acho que devemos levar em consideração, mas a parte industrial nós perdemos competitividade, nós perdemos não só competitividade, como nós perdemos indústrias, né? Recentemente, nos últimos anos, a gente viu indústrias que saíram do Brasil porque o mercado nacional já não era tão suficiente ou suficiente para manter essas indústrias aqui. Então, isso nos causa preocupação. Então, sim, é preocupante, né, esse crescimento econômico da Indonésia, se nós não fizermos nada. Eu acho que nós temos agora um momento de oportunidade novamente, né, que a gente fala de uma passagem de tecnologia, né, da indústria 4.0, de integração, de novas tecnologias. E o Brasil, nas últimas pesquisas que eu avaliei, muito da economia nacional, a gente não chegou sequer a incorporar plenamente a indústria 3.0, que seja a parte de computação, a parte de eletroeletrônico e tal. E temos muita indústria mecânica ainda. E a indústria 4.0, que é a integração dessa indústria eletroeletrônica com a computação, é um patamar acima. Mas a gente precisa passar passo a passo por todas elas, né? Existem estudos que poderiam colocar o Brasil numa competitividade maior no mercado internacional, fazendo com que as indústrias nacionais já pulassem para a indústria 4.0 e aí sermos mais competitivos e voltarmos a atrair novas indústrias. E temos que lembrar que neste momento, né, aí pensando em termos de conjuntura, o mundo de fato está rediscutindo a posição das suas cadeias de suprimento, né? Ou por questão de consequências da Covid, por questões geopolíticas, né, tensão entre Estados Unidos e China, a busca de países mais próximos que não sejam afetados de maneira tão dura pela guerra, né, como foi o caso da Ucrânia, que acabou impactando alguns suprimentos. Então, o Brasil tem uma janela de oportunidade importante e deveria aproveitar. Então, como eu disse, é uma ameaça, sim, se o Brasil não fizer nada em termos de ser mais proativo, em termos de buscar essa nova competitividade e um novo patamar de inserção internacional. Mas se o Brasil ficar passivo e não rapidamente buscar avançar, isso sim vai ser um importante ponto negativo para o país.
Professor, aprendemos aqui hoje com o senhor que a Indonésia tem economia forte, tem peso geopolítico, se deu ao luxo de snobar o BRICS, mas eu vou dizer para o senhor que a gente teve muita dificuldade de achar especialista aqui no Brasil que falasse sobre a Indonésia. Por que que aqui no Brasil se estuda pouco a Indonésia?
É, perfeito. Então, de fato, como eu falei, hoje a ASEAN é um importante parceiro comercial e pouca gente sabe disso, né? As estatísticas mostram, mas pouca gente sabe que hoje a ASEAN é mais importante que o Mercosul. É, poucos países sabem, né, o quanto que as economias asiáticas e do Sudeste Asiático conseguiram um salto, vamos dizer, em termos tecnológicos, de investimentos. Poucos aqui no Brasil sabem o quanto que as universidades lá na Ásia têm investido, e isso é importante. Se a gente pegar o ranking de universidades, né, de desempenho das universidades, de pesquisas em universidades, muitas universidades do Sudeste Asiático são importantes no ranking mundial. Então, eu creio que falta, de fato, um olhar, né, mais cuidadoso com a Ásia de maneira geral, porque olhou muito para o Japão de um momento, depois se olhou para a China, agora, né, pelo K-pop se olha para a Coreia, mas existem muitos países que estão investindo, fazendo investimentos importantes, e falta de fato especialistas que olhem para lá, porque tradicionalmente o Brasil olha para a Europa e olha para os Estados Unidos. A Ásia parece, né, algo muito distante. É isso, muitas vezes, que a gente tenta mostrar para os estudantes, que é importante olhar para a Ásia, porque lá está a região que mais cresce economicamente. E só para fazer um outro adendo aqui, da importância de se olhar para a Indonésia e para a Ásia, porque, como eu mencionei, são os países que mais crescem economicamente, a região do mundo que mais cresce economicamente, com grande potencial de crescimento, porque lá, população jovem, população que está aumentando a sua renda per capita, é onde hoje as empresas vão fazer investimentos para desenvolver novos produtos, porque lá, hoje, você tem um mercado em crescimento, diferentemente do que você tem na Europa ou nos Estados Unidos, que são economias de primeiro mundo, mas a população está diminuindo, a população está envelhecendo e o crescimento da renda tem sido bastante pequeno. Então, quando você olha em termos de potencial de negócios, novamente a gente olha para a Ásia e é lá que a gente vai encontrar as principais empresas multinacionais investindo. Não é por acaso que o 5G lá avança bastante, não é por acaso que os carros elétricos avançam bastante, as novas tecnologias acontecem por lá, e a gente acaba aqui no Brasil muitas vezes consumindo eletroeletrônicos, né, que são provenientes ou fabricados na Ásia, né? Então, puxa, às vezes a gente fala, puxa, mas aquele país é pequenininho, mas o eletroeletrônico que nós recebemos aqui no Brasil, computadores, por exemplo, são fabricados nessa região. Então, eles não são tão atrasados como é, muitas vezes, a imagem que se tem ainda no Brasil.
Professor, que produtos brasileiros o senhor acha que agradariam em cheio o mercado da Indonésia?
Olha, hoje, né, a parte de alimentos é algo importante, né? Eu, de certa forma, critiquei um pouco a perda do nosso mercado, da nossa capacidade competitiva na área de eletroeletrônicos ou de industrializar de maneira geral, mas a parte de alimentos é um ponto importante, né? Ou seja, uma aproximação com a Indonésia, a parte de alimentos, já que a economia está crescendo, a população tem mais renda, a população tem maior capacidade de consumo, e isso favorece as nossas exportações de alimentos, e o Brasil, felizmente, é abençoado nesse sentido de poder produzir alimentos, frutas muito saborosas, né, que podem ser exportadas para lá. Industrializado, de maneira geral, fala que o Brasil perdeu competitividade, mas o crescimento da economia indonésia faz com que eles também tenham necessidade de novos fornecedores, né, nessa cadeia de suprimento. E é uma oportunidade, eu creio, no Brasil, olhando para a Indonésia, tentar encontrar potenciais de cooperação em termos de fornecimento de insumos para a sua indústria. Então, se o Brasil ainda não consegue competir num patamar com produtos do Japão, da Coreia ou mesmo da China, esses países que estão ainda galgando novos patamares, que às vezes estão no mesmo patamar que o Brasil em termos de desenvolvimento tecnológico, é uma área em potencial para o Brasil buscar aproximação e tentar fazer novamente parte dessa cadeia produtiva. Da mesma maneira que os países asiáticos começaram, vamos dizer, da base ali, produzindo produtos de maior, de mão de obra intensiva, para depois avançar para produtos de maior valor agregado, eu creio que o Brasil hoje tem essa possibilidade de planejar o seu futuro, e assim como na Indonésia, né? Nós estamos em 2023, eles estão pensando na meta de ser do que serão em 2045, o Brasil, em 2023, pensar o que nós somos hoje, onde nós podemos cooperar mais e o que nós queremos ser em 2050, né? Mas ter um olhar mais longo prazo, para saber o que eu posso colocar nesse mercado hoje, o que eu posso colocar nesse mercado a partir dessa entrada em 2030, 2040 e 2050. Então, esse planejamento de médio e longo prazo, eu creio que é fundamental para que o Brasil possa ter resultados mais positivos daqui para frente.
Tá certo. aberto. A gente conversou com o professor Alexandre Uehara, coordenador professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista em Ásia. Muito obrigada por essa entrevista, professor.
Esse show de Indonésia pra gente aí, a gente não vai esquecer tão cedo.
Temos que falar mais sobre a Indonésia aqui no Mundioca,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Eu que agradeço o convite.
Obrigado, professor.
Obrigado.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E aí, Marcelo, você sabia o que o professor Alexandre contou aqui pra gente sobre a Indonésia nas suas leituras, nos sites, nos jornais, nos filmes que você gosta de assistir? Você já sabia dessas informações?
Olha, pra te falar a verdade, realmente é o que ele falou. Pouquíssima gente hoje sabe a questão da Indonésia, falando sobre como esse país está crescendo.
É uma economia em ascensão, uma economia de peso no Sudeste Asiático, tanto que está merecendo a atenção de alguns brasileiros aqui. Tem um brasileiro que fez até um podcast sobre o Sudeste Asiático. Vamos
exatamente
ouvir. A gente
vamos,
não perdeu
vamos
a oportunidade.
O que ele tem para falar sobre a Indonésia.
E tem mais, viu? É Mundioca.
A gente conversa agora com Walter Peixoto, que é bacharel em comércio exterior e também tem pós em relações internacionais voltada para o Sudeste Asiático. Seja bem-vindo ao Mundioca, Walter.
Olá a todos, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado, eu já sou ouvinte aí do Mundioca há um tempo.
Opa!
Então, muito feliz com o convite aí, muito obrigado.
A gente é que fica feliz quando um Mundioca vira entrevistado.
Exatamente.
Walter, por que que a Indonésia ainda não entrou no BRICS?
Então, vamos lá, vamos separar essa brincadeira aí em partes. Oficialmente, o segundo presidente mesmo, o nome dele é Joko Widodo, chamou ele de Jokowi, talvez seja até mais fácil para a gente aqui falar Jokowi conforme a conversa for andando. Ele disse que o país precisa de mais tempo para estudar vantagens, desvantagens, especialmente no domínio econômico. Ele disse que não queria apressar nada e queria consultar os países da ASEAN. A ASEAN é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. É o bloco econômico ali da região, mas que, vou resumir bem, teria que fazer um outro episódio de 30 minutos só sobre o bloco. É como se fosse, simula o euro, a zona do euro, mas sem a união aduaneira. Eles fazem programas anuais, tipo aquele Eurovision, enfim, eles tentam fomentar ali a região cada vez menos barreiras tarifárias e não tarifárias. Por isso que é tão importante para a Indonésia consultar o bloco primeiro. Então, ele mencionou o consultar a ASEAN primeiro, os membros. Economistas do país também falou, você também achava análises na internet dizendo de volume financeiro, o Banco do BRICS também, né, pensando na economia, ele não tem um movimento tão grande como, por exemplo, o Banco Mundial, Banco Asiático de Desenvolvimento. Então, pensando na economia também, não teria essa importância toda. Os desafios, o presidente está no final do segundo mandato, né, acaba ano que vem. E ele tem tentado, nesse último mandato dele, ele foca em investimento e impulsionar a exportação. Por isso que eu mencionei a economia primeiro, porque a economia é o foco dele. E sempre foi, desde do primeiro. Mas nesse segundo, ele tem focado muito em melhorar aí a conta corrente, a balança comercial. Então, ele tem, por isso que deu essa ênfase na economia. Eles até dizem que a política da Indonésia é a política do esperar para ver. Que eles são cautelosos. Na política externa, eles falam muito em pautas ambientais, energias renováveis. Não sei se o pessoal tem acompanhado também aí. O tratado que tem tentado costurar a Indonésia com o Brasil e Congo, porque eles têm as maiores florestas tropicais do mundo. Vou explicar porque eu estou dando essa volta, porque não é tem camadas, né? Tem gradações nessa resposta.
Pode explicar que então, você sabe que o Mundioca aqui tem tempo, todo o tempo do mundo.
Porque assim, é um país que pouca gente estuda, né? Pouca gente se interessa, conhece. Então, já vou chegar na parte da mídia, por exemplo, brasileira, que falou da Indonésia. Então, por isso que é bom mostrar as camadas internas lá dentro, primeiro, antes de chegar exatamente no BRICS. Então é isso, o presidente tem procurado dar voz, né, focado na economia, usado instituições aí regionais e globais para amplificar essa voz, principalmente focado no mercado interno, proporcionalmente aí a Indonésia é um país que tem uma baixa relação PIB, exportações, então depende muito do mercado interno. E Jakarta, né, a capital da Indonésia, ele já figura em uma longa lista de instituições. Sei que vai parecer meio contraditório o que eu vou falar, mas eles já estão na cooperação islâmica, eles estão na APEC, que é a cooperação da Ásia-Pacífico, são o líder natural dessa ASEAN que eu comentei agora. Recentemente presidiram a ASEAN, o G20, o MICTA, que é mais ou menos, assim, com muitas aspas, uma espécie de BRICS mais tímido, que é México, Coreia, Turquia, Austrália, Indonésia, com uma ideia mais ou menos parecida com o BRICS, sem falar em desdolarização, em pautas mais geopolíticas. Eles também ficaram 2 anos ali, 2019 e 2021, no assento não permanente, Conselho de Segurança da ONU. Então, estou trazendo essas gradações para mostrar que tem detalhes da política interna que influenciaram muito nessa decisão. Por outro lado, a gente pode colocar também, né, uma visão que deveria ser assim, por que então não está no BRICS? A Indonésia tem uma visão de ordem regional assim, fixada em manter estabilidade e legitimidade em casa. Isso muito pelo seu histórico interno. Eles buscam autonomia estratégica, sempre negam a hegemonia de grandes potências, isso por um lado, para o outro. Esses objetivos aí da política externa fazem com que eles sejam sempre reativos, e aí chegando no BRICS. O BRICS está num momento embrionário, então é o momento de sentar, juntar todo mundo, vamos jogar as ideias na mesa, vamos costurar, vamos para cima da pauta A, B, e isso no histórico da Indonésia não tem muito perfil deles. Eles são mais reativos. Quando você lê comunicados de política externa deles, é mais baseado no que eles não querem do que de fato eles querem. Tanto é que o presidente deixou claro que era uma política de esperar para ver, sem apressar. Então ele está querendo dizer isso, reflete uma desconfiança do país em longa data, com organizações que possam suar mais geopolíticas, que não fala, que ainda não tenha dados concretos para mostrar de economia. Sei que parece meio paradoxal, né? Falar que eles já estão em tantos órgãos, mas é que esses órgãos eles já sabem exatamente o que eles querem, já tem algo mais moldado, e principalmente nos que focam em economia. Tem uma pauta interessante, por exemplo, então, eles são reativos, mas eles também falam abertamente no cenário internacional em criar uma espécie de OPEP, algumas matérias-primas em que eles, por exemplo, são bons, que eles produzem bastante. Que mais? Eles falam muito em ambiental também, como com a pauta brasileira. Eles parecem um pouco com o Brasil nessa pauta, nesse sentido ambiental, embora eles não sejam tão proativos. Os BRICS nasceram em pautas econômicas, né, mas tem um viés geopolítico ali que tem travado a empresa em falar vamos entrar. Eles estão esperando para ver o que eles podem colher de frutos.
Nessa de espera para ver, Walter, você diria que a eleição marcada para fevereiro do ano que vem tem peso 2?
Isso, eu também ia mencionar isso. Tem um componente aí, claro, né, que acho que é só a América do Sul que consegue dar 180 graus como costumam dar, né, em eleições, né? Os políticos estão liderando ali os dois primeiros das eleições, não fariam algo muito diferente, não dariam um peão de 180 graus e mudaria, viraria o país de cabeça para baixo, mas isso também pesa, com certeza. Isso também com certeza é uma pauta, porque vai ter eleição logo ali, né?
Você acredita que se juntar ao BRICS, voltando agora à pauta do BRICS, poderia levar a Indonésia a um alinhamento político com algum desses países que a Indonésia não se interessaria em estar no mesmo barco?
Isso é uma excelente pergunta, porque é justamente que chega na outra parte, o que foi ventilado aqui no Brasil e mídias também, principalmente do Ocidente, né? Foi dito muito aqui no Brasil que eles não queriam se aliar muito com a China. Então, só trazendo os dados, o comércio com a China, da Indonésia e o comércio bilateral entre eles é gigante. A China é o maior parceiro comercial da Indonésia, tanto em importação quanto exportação. Já negociam em Yuan esse comércio há vários anos. A Indonésia está na Rota da Seda. A Indonésia que inaugurou recentemente o trem de alta velocidade Jakarta-Bandung, que foi com capital chinês. Eles estão querendo mudar de capital, porque a capital deles está afundando. São mais de 35 bilhões de dólares para fazer, né? Seria como um projeto como Brasília. E a China e o Catar são os países que estão mais dentro desse programa para investir. Então, o comércio também do bloco, a ASEAN com a China, que eles negociam muito em bloco, bate 1 trilhão anual. Então, isso que sai na mídia brasileira não faz muito sentido. Claro que tem problemas. Não estou dizendo que as relações são mil maravilhas. A população indonésia vê a China com desconfiança. Em eleição de 2019, teve fake news envolvendo militares chineses que chegou até a desaguar em briga na rua. Então, né, não estou dizendo que é tudo 100%, mas não faz sentido dizer, não, se entrar no BRICS, com tudo isso que eu resumi aqui, não, o BRICS vai fazer diferença para a Indonésia não se curvar à China. Não faz muito sentido, e o mesmo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem relação antiga com a Indonésia, embora e também contraditória, tem pontos altos, pontos baixos. Já ameaçou sancionar a Indonésia em vários momentos, 91, 97, 2003, por motivos aí de independência do Timor-Leste, um problema militar entre os Estados Unidos e a Indonésia também envolvendo compra de armamento russo em 2019. Então, você tem problemas com os dois países. Então, o BRICS não influenciaria esse ponto. É mais um problema interno da Indonésia, é mais uma questão burocrática deles, que atrapalha muito o crescimento deles. Você tem pauta de segurança marítima entre eles, que são dois ministérios que palpitam os mesmos assuntos, Ministério da Pesca, Ministério... Então, é muito travado. Quando você pega para analisar as instituições da Indonésia, elas são muito travadas. Então, atribuiria essa não entrada do BRICS. Mas aí, cenário político, cenário eleitoral, mas como um todo, é a burocracia mesmo, e não como você viu tanto por aí. Teve gente falando até que o Brasil deveria seguir os passos da Indonésia, sendo que o cenário é totalmente diferente. O Mercosul, por exemplo, não tem nada a ver com a ASEAN, por exemplo.
Seguir os passos em que sentido?
Foi dito aqui, saiu até em grandes jornais brasileiros, falando que o Brasil deveria seguir a Indonésia e não entrar no BRICS, e não continuar no BRICS, porque isso seria um alinhamento automático com a China. Isso saiu em grandes jornais aqui do Brasil. E não faz sentido, sobre qualquer aspecto. E vamos pensar assim em comércio internacional, o Brasil também já tem a China como maior parceiro comercial, o BRICS ou não. Claro que o BRICS ele vai ajudar a fomentar ainda mais. Não, isso não é um determinante. E o Brasil, por exemplo, tem o Mercosul, mas o Mercosul nem se compara, por exemplo, com a ASEAN. As funções da política internacional, a Indonésia, mesmo que não entre nos BRICS, ela tem organismos regionais muito fortes, que não é o caso dos BRICS, né, que está numa crise forte. Então, o ponto de vista também, aqui trazendo essas duas manchetes que saíram aqui no Brasil sobre a não entrada da Indonésia no BRICS, só para dar uma desmistificada aí sobre o alinhamento automático com os Estados Unidos, com a China, comparação com o Brasil, né? Resumindo aqui alguns dados que eu trouxe, não fazem muito sentido.
Walter, você como um estudioso, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. No que a Indonésia ganharia entrando no BRICS?
É justamente pela incerteza do que ela ganharia de fato para já que eles resolveram esperar. Eles querem uma instituição mais robusta e indicando mais um caminho. Esse é o grande motivo que eles esperaram, falaram que esperaram um pouco, inclusive já tudo bem que se ventilou agora e ela não entrou, mas que daqui um, dois anos, quando entrarem mais membros, é provável que eles estejam. Tem que pensar assim, vamos pegar assim, né, um resumo dos BRICS. Alguns países ali têm pressa em desdolarizar a economia, porque estão sancionados ou têm problemas com os Estados Unidos. Não é o caso da Indonésia. Ela já tem o yuan como uma moeda forte local. Então, não faz sentido ela focar em desdolarização, que é o caso de alguns ali. Ela não está fora do sistema SWIFT de pagamento internacional, como Rússia e Irã. Ela não tem o pleito aí de ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, como o Brasil e Índia, por exemplo. Ela não tem essa força também de querer mudar a Organização Mundial do Comércio, também com o Brasil e Índia. Ela não tem questões de segurança com seus vizinhos, que a gente pode colocar Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita. Então, pensando no lado da Indonésia, aí, tentando fazer um pouco de advogado aqui da Indonésia, não tem essa pressa toda de precisar ser agora. Tem os ganhos, né, multilaterais, como eu já mencionei aqui por cima. Você, claro, tem um outro canal permanente ali, de alto valor, mas para já, imediato, você não tem tanto. A Indonésia também não tem, né, essa potência, por exemplo, exportadora, para pensar num... Enfim, lá na frente até em uma moeda baseada em commodities, a Indonésia não tem. Ela tem 1%, acho, 1% da produção mundial de petróleo, ela não é essa potência toda. Ela é uma potência no biodiesel, mas que também não é. Biodiesel acho que representa ali em torno de 5, 6% do que o mundo consome de energia. Então, para já, para esse momento, faz sentido mesmo eles esperarem um pouco e aguardarem para que lado, se vai mais para o lado econômico, para o lado mais geopolítico, é isso que eles alegam. E eu acredito que faça sentido, sim.
Você falou que o BRICS vive uma crise forte. Qual é a crise do BRICS?
O Mercosul, eu mencionei a crise forte. O Mercosul, quando você mencionei o Brasil, e bem, não dá para comparar a situação de Brasil e Indonésia, é porque o Mercosul tem uma forte crise, quatro membros que não se entendem, e a Indonésia está na ASEAN, que é uma organização que todas as grandes potências cortejam. Eles têm agora, com a pauta aí de diminuir a dependência da China, muitas empresas estão indo para o Sudeste Asiático. Então, o BRICS não, o BRICS é embrionário, né? Por mais que seja promissor, é uma organização embrionária e que faz sentido a Indonésia dar uma guardada. Faz parte da política externa da Indonésia, até historicamente, ela vai meio que com o freio de mão puxado.
Esses objetivos ousados da Indonésia para o mundo, de se posicionar no mundo, a gente tem mais ou menos uma ideia do que eles já projetaram, entrando na OCDE para pular da 16ª economia do mundo para a 4ª, 5ª maior até 2045. Você acredita que nessa levada eles conseguem chegar onde eles querem?
Tem todo o potencial, sim. A entrada da OCDE, que também muita gente coloca como excludente do BRICS, pode ser lá na frente, por enquanto não é, mas tem. A Indonésia, os números, né, quando você pega os números da Indonésia, são muito grandes, né? Economia, população, considerada a terceira maior democracia do mundo também, o maior país islâmico do mundo. Então, esse soft power, eles têm de sobra, eles têm muito potencial para chegar. Eles precisam resolver um pouco dessa burocracia interna, Muitos ministérios ainda são comandados por militares. O presidente atual é o primeiro da história da Indonésia que não é ligado aos militares. Então, internamente, você tem uma disputa por agenda muito forte. Por exemplo, a agenda atual do presidente, ele colocou lá como 9 agendas, 9 pontos que a Indonésia deveria seguir no seu mandato. 5, 6 são só sobre economia. Então, era uma agenda de política interna e externa. Então, e quando você lê, é algo meio tímido, meio modesto, que foca na economia, não que esteja errado, mas deveria ser algo mais altivo, né? Deveria ser algo mais, principalmente por planejar. Está aí, né? Entre as maiores economias do mundo. Então, obrigatoriamente, quem está nessa posição acaba sendo mais propositivo. Pelo menos é o que a gente vê aí na história recente.
As desigualdades sociais são equivalentes às do Brasil ou não?
Também. Até é um motivo que eles focam no interno. Também tem muita coisa para resolver internamente. Então, eles também usam isso, a política externa, como forma de tentar diminuir a pobreza, a desigualdade. Eles têm também uns problemas até maiores que a gente. Como eles são arquipélago, é mais difícil de manter, né, a união, a coesão nacional. Teve problema com o Timor-Leste recentemente, conseguiu ficar independente. Tem a outra região agora também de Papua ou Papua, como queiram, ocidental, que é uma outra ilha que também quer a sua independência, que tem até sequestrado recentemente neozelandês, australiano, para trazer holofote para sua causa. Então, a Indonésia tem problemas seríssimos também, não só de desigualdade, mas de segurança. É outro tipo de segurança que não o nosso, né? A gente acaba tendo um outro problema de segurança aqui, mas o deles também. Várias ilhas são extremamente militarizadas devido a esse problema. Você vê tanque na rua. Então, sei lá, tem muitos trabalhos aí pela frente.
E essa questão de Jakarta estar afundando, como é que o país está lidando com isso? Até 2050, a cidade deve estar debaixo d'água, né? Como é que a Indonésia está lidando com isso?
Esse é um problemão, né? Tanto é que, como eu disse, eles querem aí 35 bilhões de dólares para construir essa nova capital, parceria público-privada. A China, o Catar, como eu mencionei, já são grandes entusiastas do projeto, mas a região que eles escolheram é uma região dessa de floresta que eu comentei, que eles tanto se orgulham em ter. Inclusive tem uma certa espécie de macaco que só tem ali no mundo, então isso atrai um holofote negativo para o país, porque a devastação ambiental já tem estudos já dizendo que vai ser severa, inclusive que talvez eles nem consigam repor, né, recompor, não, a gente vai desmatar aqui, mas vai colocar em outro lugar pelo tamanho da área que eles querem, e o problema depois, né, que as pessoas vão morar, você tem um crescimento populacional que você não consegue controlar, e aí vai para as outras áreas, é um processo similar à Brasília. E com todos esses problemas aí econômicos e que eu já mencionei, eles estão tentando isso, levantar 35 bilhões de dólares, que não é pouca coisa.
A economia da Indonésia é baseada em quê?
A economia da Indonésia? Bom, vamos lá. Eu trouxe até a listinha aqui, o que eles exportam mais. Eles são agrícolas, têm mineração. Infelizmente, eles são um dos líderes de produção e exportação de carvão, porque é mais barato, né? Então, eles são grandes poluidores. Tem um pouco de indústria também. E no setor agrícola eles produzem o famoso óleo de palma, que a gente chama aqui de azeite de dendê, que até é uma pauta controversa, que os Estados Unidos e a Europa vivem ameaçando também sancionar por alegar desmatamento e trabalho análogo à escravidão e de pequenos produtores. Borracha, inclusive nos liga aqui, né, que são os europeus que roubaram aqui a nossa árvore daqui, que acabou aí com a produção aqui da borracha, porque foi o que acabou sendo mais barato produzir por lá. Então, eles ainda são fortes produtores e exportadores de borracha. Tem tabaco, chá, café também, eles são muito fortes. Mas, basicamente, é isso. Acaba sendo um pouco como a gente, né? Eles são mais agrícolas e mineradores, e a indústria ainda não é tão forte, embora eles tenham feito políticas para dar uma melhorada no setor automotivo, mas ainda é essencialmente agrícola.
Você acha que na próxima cúpula eles podem apresentar aí uma candidatura? A Indonésia pode mudar de ideia e querer entrar no BRICS?
Eu acredito que sim. Eu colocaria que sim, mais uma ou duas cúpulas, porque eu acho que seria benéfico para ambos. Se você for ver o BRICS, você tem líderes regionais, né, do Sul Global e o Sudeste Asiático, como eu já mencionei aqui, é uma das regiões economicamente aí mais dinâmicas do mundo. Eles produzem de tudo ali, desde da commodity até chips, então vale a pena, tanto para o BRICS quanto para a Indonésia, fazer parte do bloco. Agora, eu acredito que eles vão esperar até de fato, o banco do BRICS tem tanto de aporte, podemos investir tanto nos países, assim, eles vão querer números mais exatos, e não por enquanto ainda, que pode ir para várias direções. Então, quando for algo mais focado, que eles possam ver nitidamente ali vantagem, principalmente para a sua economia interna, aí eles entram. Eu acho que acaba sendo um caminho natural. Eu acho que o BRICS vai andar, vai se estruturar, vai ter pautas mais tangíveis, e acredito que uma ou duas aí reuniões que possam entrar membros, a Indonésia vai fazer parte, sim.
Enquanto ela não entra no bloco, Walter, como é que a gente poderia achar que o Brasil seria beneficiado e a Indonésia também num acordo bilateral? O que, que a gente podia mandar para lá e eles poderiam de lá mandar para cá que ajudaria a ambos?
É curioso que eu comecei a estudar o Sudeste Asiático justamente nisso, quando eu percebi, fazendo a Faculdade de Comércio Exterior, o quanto o Brasil já exporta para a Indonésia e para os países da região. Inclusive, a nossa balança comercial ela é mais superavitária com a ASEAN do que com o próprio Mercosul, do que com os Estados Unidos, do que com a Europa. Se você pegar os últimos anos da nossa balança comercial, a gente tem exportado muito para o Sudeste Asiático, a Indonésia está no meio. E é incrível como a gente acaba não conhecendo, né, os países que, para você fazer comércio, obviamente, tem que conhecer. Você tem que estudar, você tem uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. E a gente exporta para a Indonésia o que a gente acaba produzindo, né? É só a gente acaba o que a gente vende para todo mundo, infelizmente. A Indonésia tem uma particularidade de ser um país islâmico, então também a carne halal tem bastante entrada na Indonésia. É aquela carne que tem que ser feita de acordo com os procedimentos da religião, isso o Brasil também é um forte exportador, mas de resto é o que a gente acaba exportando num geral mesmo, soja, minério, enfim, o que acaba não foge muito, tirando a carne halal.
Walter, você que é um mundioker deve ter percebido que a gente praticamente nunca falou sobre a Indonésia aqui no Mundioker, justamente porque é difícil encontrar especialistas nesse país. Como é que você chegou nesse ponto, assim, de se interessar, de pesquisar, de ter até um podcast sobre o Sudeste Asiático?
Foi justamente isso. Eu gosto de estudar, então, no meio da Faculdade de Relações Internacionais, um pouco a trabalho e um pouco de curiosidade também, que meu trabalho pega com câmbio, né? Então pega relações internacionais, embora não seja o centro dele. E aí acabei me interessando. Eu lia bastante coisa de relações internacionais, e aí eu pensei, pô, eu leio, eu estudo, eu gosto, vou criar rede social. Primeiro foi rede social, demorei um tempo fazer podcast, tinha vergonha de falar, enfim, ainda tenho de aparecer, por exemplo, isso que eu morro de medo de canal no YouTube. E aí eu pensei, bom, eu estudo, eu leio, eu gosto, eu vou focar em um assunto. E aí eu me recordei da Faculdade de Comércio Exterior, que eu nem sabia o que, que era, Sudeste Asiático, enfim, aí eu pensei, pô, tá aqui, uma região que eu achei interessante, que eu vi na faculdade, que eu li um pouco, e que eu não achei nada em português, que mesmo um trabalho simples de faculdade, eu tinha que pôr termos em inglês, porque não tinha nada, nada, nada aqui, e vou focar nessa região então, porque acho que eu posso me aproveitar de uma lacuna interessante aqui na internet para divulgar estudo e para fomentar o debate mesmo, suscitar aí uma curiosidade no pessoal.
Além de vencer a timidez, você chegou aí à Indonésia, não?
Não, ainda não fui pro Sudeste Asiático, pretendo mais pra frente, viu? Já várias pessoas aí que ouvem o podcast brincam comigo, que eu tenho que fazer um tour por lá.
Uma imersão, tem que ser uma imersão, rapaz. Tem que ser uma imersão para você chegar e falar com propriedade. Falar de outros assuntos até que você não encontra nas páginas dos livros que você lê.
Pois é, enquanto eu não consigo, eu chamo pessoas que passearam, moraram lá e faço episódio de uma hora e pouco, perguntando para elas justamente como é, já fiz sobre Tailândia, Filipinas, sobre Vietnã, e aí eu vou sugando aí quem já foi enquanto eu não consigo ir.
E o que, que mais te chama a atenção na cultura da Indonésia?
Olha, eu acho que eles foram extremamente, eu sempre sinto pragmático quando eu falo dos povos asiáticos no geral, e especialmente o Sudeste Asiático, que é uma região tão culturalmente diverso, num espaço ali de terra pequeno para tanta gente, né, muito povoado. E a Indonésia, quando você analisa as ilhas, cada uma tem uma religião, um costume. Parece que são vários países, acho que até isso explica um pouco da burocracia também, são vários países separados, mas que estão unidos ali por uma constituição, numa convivência pacífica, por bens comuns. Então é muito interessante isso. Você tem a ilha de Java, você vai para outra ilha que eles estão querendo construir agora, a capital, é outra cultura, uma ilha mais, embora eles sejam, em geral, muçulmanos, mas é porque a ilha de Java tem mais da metade da população, desconta muito, né? Mas você vai em outras ilhas, é hindu, numa outra ilha você tem mais budistas, então eu acho isso fenomenal e é um dos motivos aí também que me fazem querer ir também para a Indonésia em breve, para ver isso de perto.
Essa multiplicidade de religiões, ela não afeta o andar do país, é isso?
A estabilidade.
A estabilidade do país. Embora você tenha dito que primeiro presidente não envolvido com as armas.
E ajuda também, mas vamos pensar que foram mais de 100 anos aí, bem mais de 100 anos de colonização europeia, uma colonização pesada que estratificou a população, Os locais eram a base da pirâmide, como tinha muitos chineses, diásporas milenárias chinesas, né, não só de problemas agora da recentes. Então, colocaram os chineses acima dos locais e depois os europeus, isso fomentou muito problema lá dentro. É, você gerou até massacres aí no século XIX, ainda no século XVIII. Então, são problemas que ajudam também a explicar, né? Você tem um livro que eu recomendo pessoal chamado Método Jakarta. O Partido Comunista da Indonésia era o maior do mundo, claro, depois do soviético e do chinês. E aí, na operação da CIA, derrubaram um presidente que era mais pró-esquerda, pró-comunistas, e instalaram um regime lá dentro extremamente violento. Estimam em mais de 1 milhão de mortes em apenas 2 anos. O Partido Comunista foi dizimado. Você tem um livro ótimo sobre isso. Tem um documentário no YouTube também, mas eu não recomendo porque é muito violento. Eu não consegui ver inteiro. Entrevistaram pessoas que fizeram parte voluntariamente das chacinas, enfim. Então é um país marcado, né, por muita influência externa e que acaba até explicando também o nosso assunto do BRICS. Nos anos 90, a forte crise econômica dos tigres asiáticos. Você tem também uma intervenção do FMI, que foi visto com muita gente como uma intervenção externa, que o FMI emprestou dinheiro, mas obrigou, né, aquilo de sempre, austeridade, fechamento de banco, fim de subsídios à gasolina, a outros produtos, principalmente alimentares. Isso levou a uma fome violenta. A gente está falando dos anos 90, né, que é muito recente. Então, é tudo explica um pouquinho, né? Quando a gente vai estudando aí a cultura, a política, a economia, vai se juntando e tudo ajuda.
O Mundioca, você sabe, né? A gente divide, cada dia nós temos uma editoria. O seu podcast você faz como? Já que é sempre sobre Ásia, tem algumas subdivisões? É diário o seu podcast? Como é que funciona?
É, especificamente, né? Eu falo sempre sobre o Sudeste Asiático. Mas quando eu vejo algum tema muito interessante, uma pessoa que eu tenho uma abertura, eu acabo extrapolando um pouquinho para a Ásia, mas eu tento ficar na Ásia. Raramente fiz um episódio ou outro sobre África, com pessoas que estudam a área, que eu achei interessante, mas eu costumo ficar pela Ásia. Eu acho que é um continente que é incontornável, né? O século XXI é deles e a gente precisa conhecer mais. Eu, quando eu faço sozinho, que é a grande maioria, eu faço Sudeste Asiático e vou baseando no que eu vou lendo. Geralmente são notícias, diariamente eu abro os sites asiáticos e vou lendo as notícias e vou me inteirando. E aí acaba me dando a ideia, esse tema é interessante, esse não. E aí eu pego as atualidades e vejo. Às vezes, dependendo do livro também que eu estou lendo sobre a região, eu acabo fazendo um episódio, uma resenha do livro. Recentemente eu fiz um da diplomacia tailandesa, desde o século XIX até agora. Um livro sensacional que eu achei, falei, não, vou fazer um episódio sobre isso. Então é basicamente isso. A frequência, eu fazia um por semana. Às vezes até 2 a 3 anos. Eu comecei o podcast há 3 anos e meio. Então, até um ano e 11 meses, eu fazia semanal. Aí, com 1 ano e 11 meses, nasceu um bebê. Aí, eu já tive um tempinho mais curto. E há 11 meses, nasceu outro bebê. Então, agora, eu estou me esforçando para fazer quinzenal, mas eu pretendo melhorar essa frequência.
Ou seja, seu podcast nasceu em plena pandemia e depois é história, né?
Basicamente é isso.
Ah, entendemos. Nós conversamos com o Walter Peixoto, que é bacharel em comércio exterior, né? Fez pós-graduação em relações internacionais, deu uma aula aqui pra gente hoje de Sudeste Asiático e a gente conta com você no futuro, Walter, pra voltar aqui e contar mais sobre aquela região que você estuda tanto e depois como você perdeu a vergonha para fazer o podcast.
Olha, perdeu mesmo, porque eu achei ele bem soltinho aqui no Mundioca.
É, acabei muita informação. Pra quem não tá muito familiarizado com a região, pode estar me xingando aí, que é muita informação, mas é que no começo é assim mesmo, depois acostuma.
Foi muito bom a sua participação aqui.
Obrigada, Walter. Um abraço.
Obrigado pelo convite.
Tchau,
obrigado,
tchau. É, Marcelo, em vez de levar a Carol e Gabi para os Estados Unidos ou para Búzios, por que você não planeja uma viagem com a sua família para a Indonésia? Já pensou?
Eu acho que nesse momento elas iriam ainda passar. Assim como a Indonésia está querendo aguardar o momento certo.
É, vamos colocar aí na nossa lista de lugares, possíveis destinos, Jakarta, porque daqui a pouco já não dá mais, né? Daqui a pouco já era.
Jakarta já era, é isso? É.
Os Mundiokers ainda não estão acostumados com as piadinhas do tio da Pavê, que eu acompanho aqui dia após dia com o Marcelo.
É pra ver ou pra comer?
Vamos pro mundo bizarro, já que já tá bizarro a coisa aqui.
Nossa Senhora!
Mundo bizarro.
Melina, essa vem direto do Livro dos Recordes, também conhecido por alguns como Guinness Book. E eis o Henrique Delgado Castro, mais conhecido como Yeye, foi reconhecido pelo Guinness World of Records como menor DJ do mundo. DJ, gosta de DJ? Gosta de música? O cara responsável pela trilha sonora do lugar? Então, a marca está na edição de 2024 do tradicional Livro dos Recordes. Agora, escuta só.
com 1,02 metros. Você tá rindo de quê, gente? 1,02 metros. Já passou 2 centímetros do metro, pô. Já tá pagando o jardim zoológico, pô. Posso continuar?
Pode.
Com 1,02 metros de altura, Yeye, de 32 anos, vem se apresentando como DJ pela América Latina há 8 anos. O primeiro evento que ele participou foi em 2015, na Venezuela. O colombiano decidiu investir na carreira acreditando que a baixa estatura não seria uma limitação para o sucesso. Aí ele fala: agradeço a Deus ser o DJ mais baixo, pois é excelente. As pessoas sentem admiração quando me conhecem. Esse título abre a porta para um futuro maior e mais brilhante. É surreal, afirmou Yeye, de acordo com Guinness. Para você que ficou curioso, DJ Yeye nas redes sociais, em outras plataformas digitais também, para você conhecer o trabalho do rapaz. Esse foi mais
O Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Primeiro programa dessa semana chegando ao seu final.
É, vamos sair do Sudeste Asiático e amanhã, vocês já sabem, né? A gente viaja para América Latina.
Mais precisamente para a Argentina, que escolheu seu presidente.
É, vamos saber com os nossos especialistas o que esperar desse presidente, o que a Argentina pode esperar dele.
Bom, e o que, que a gente pode esperar da Argentina, mas isso daí
é papo... E você vai esperar até amanhã, né?
Para amanhã, gente. Eu espero vocês. Um grande beijo.
@mundioca.com.k no Twitter e @mundioca.podcast no Instagram. Não esqueçam o meu recadinho. Beijos.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.